digno.
Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero vos desejar boas-vindas de coração a todos no precioso e santo nome de nosso amado Senhor. E desejo também a todos que estão ouvindo, que estão vendo, que sejam abençoados em toda a terra. Simplesmente de um, do começo até o fim, sejam abençoados pela graça. E todos que estão aqui pela primeira vez, queremos naturalmente, ainda mais especialmente, a desejar as boas-vindas. Deus, o Senhor, nos abençoe juntamente. Eu sei da Polônia, vieram alguns aqui pela primeira vez. Deus os abençoe. E também todos os outros. Para fazer muito breve, nós temos saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Dr. Bier, saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Urs Graf, saudações do irmão Gilson, saudações de Atlanta, do irmão Joseph, saudações de Burundi, da Nova Zelândia, saudações do irmão Adi, saudações do Congo, saudações do irmão João de Bucareste, saudações do irmão Paul de Nairobi, saudações da capital da Costa do Marfim. É um longo nome que não se pode falar claramente. Saudações do meu irmão Ovite e todos os irmãos da Finlândia. Saudações do irmão Deu de Kigali. Saudações do irmão Janusz da Polônia. Saudações do irmão Jacques de Abidjan. Saudações do irmão Gracian de Ashdod. Saudações do irmão Pino Davi. Saudações mais uma vez do Congo Oriental. Então, saudações de Bolívia, de La Paz, na Bolívia. Todos enviam saudações, mais uma vez saudações da Costa do Marfim. Saudações do nosso irmão Bruce Clut, da cidade do Cabo, um homem que ensina na universidade. Temos saudações de Ottawa, Canadá. Saudações do Chad, de Djamena. Saudações de Joanesburgo, do Tabernáculo. Saudações mais uma vez do irmão Joseph, de Atlanta. Saudações da Croácia. Um irmão escreve pela primeira vez, que ouviu de nós, que se conectou via internet e tomou contato com o nosso irmão Montelo Petrovic. E o irmão Montemor e o irmão Müller, na próxima semana, viajarão para a Croácia. Desejamos bênçãos de Deus para ele. Então, saudações de Burundi, saudações do irmão Grat, de Oslo, saudações de Oslo. Posteriormente, e vocês podem também nesse meio tempo fazê-lo, que oremos especialmente para países escandinavos e que possa dar, de fato, um avanço lá, que a verdadeira mensagem possa tomar seu caminho lá. Sabemos que Noruega foi um dos primeiros países que eu pisei, onde pus os pés. Então surgiram as diferentes direções, especialmente dos trovões. Mas para Deus jamais é tarde demais. Enquanto é tempo da graça e pessoas são tocadas pela palavra, pode lhe ser ajudada. Quem perde o respeito diante da palavra de Deus, Deus também não pode ajudar mais. Deus só pode ajudar aqueles para os quais Ele pode falar e que recebem e aceitam a sua palavra. Então temos orações especiais. Eu quero ir na sequência. Nós tivemos no primeiro fim de semana de junho aqui reuniões poderosas e a bênção de Deus veio sobre todos nós. Então tivemos a poderosa reunião em Paris, onde estão os nossos irmãos Didier e Gilbert e todos os irmãos que estão. O irmão Kupfer esteve junto e nosso amado irmão Tati traduziu, e os irmãos disseram mais ou menos 1.500 pessoas estiveram presentes. Eu não contei, mas Deus de fato abençoou além de todas as medidas, deu graça. E depois de muito tempo eu fiz, como fiz na Índia e alguns países, fiz que eu simplesmente fui à saída do prédio e dei a mão a cada um, e que nós desejamos as bênçãos de Deus uns aos outros. Então, naturalmente, começou a viagem poderosa, especialmente para Cuba, então, em direção a Lima, Peru, em direção a São Paulo. Eu posso simplesmente dizer, as reuniões em Cuba foram muito especiais, de forma muito especial. E hoje temos aqui nosso irmão Enodi aqui. Ele possa se levantar. Irmão Enodi, levante-se. Deus utilizou esse homem de forma especial para organizar as reuniões lá. Foi dito que 22 denominações diferentes e pregadores da Igreja Evangélica, Metodista, Batista, Pentecostais, Carismáticos, todos se reuniram para ouvirem a palavra do Senhor. E eu simplesmente tenho que dizer, o Senhor, desde o princípio, me deu graça de permanecer agir com tato, mas jamais entrar em compromissos, simplesmente fazer nenhum compromisso, mas mesmo assim agir com tato, para que o Senhor possa falar com as pessoas. Foi muito poderoso. Então foi o presidente da Igreja Batista, cuja esposa me deu essa dedicatória na última reunião, e aqui está para fazer brevemente em falar em alemão para o irmão Frank. Está aqui através do irmão Frank. Deus deu testemunho Como no Apocalipse capítulo 22, versículo 2, como foi dito, e para isso nós dizemos: Vem, Senhor Jesus, amém. Foi de fato a hora de Deus, o tempo de Deus, para todo o país, especialmente em Havana e na região. Precisamos somente dizer, a hora de Deus bateu. Todos sabem, foi assim que o Papa há pouco tempo esteve lá, e Cuba foi o único país em toda a região que recebeu a União Soviética do seu lado. Vocês lembram-se como Khrushchev tirou o sapato e na UNO, na União das Nações Unidas, bateu na mesa e disse, eu vos mostrarei. De fato, foi um tempo muito sério, especialmente no nosso país. Muito poucos vivenciaram isso, mas nós, de fato, sentimos. Em agosto de 1961, havia carros blindados, tanques de guerra no portão de Brandemburgo, um em frente ao outro, e J.F. Kennedy disse: eu farei um exemplo de Berlim, e graças a Deus que não aconteceu, mas o muro foi, desde agosto de 1961, foi construída. O muro foi construído, foi o ponto culminante da Guerra Fria. E Cuba, e de todos os países, foi excluído por todos os outros países. Nenhuma evangelização, nenhum pregador pôde entrar lá, mas agora está aberto, e os irmãos já disseram, eu devo, em todo caso, no próximo março, voltar lá. Então eles querem alugar um estádio e convidar a todos para que a palavra de Deus possa ser ouvida. Nós somos gratos a Deus por todas as portas abertas. Ele chama de todos os povos e línguas para fora, e que Deus possa também abençoar todos os nossos tradutores de forma especial, dá-lhes as palavras. Não é sempre fácil traduzir diretamente, simultaneamente. Que o Senhor possa estar com todos que traduzem, com todos os ouvintes. Eu quero também expressar mais uma vez que nós, de coração, estamos ligados com todos que estão ligados com o Senhor. E quem está ligado com Deus, o Senhor? Todos que ouvem a sua voz, creem nas suas promessas e têm parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Então, brevemente, em Lima, Peru, mais ou menos uma hora pude falar na televisão, e Deus deu graça. Então, uma reunião com aqueles que de alguma forma estavam ligados com esse emissor de TV, e lá também pude dizer o que a palavra de Deus nos diz. O fruto, o Senhor tem que atuar. Nós pregamos a palavra, mas a palavra mesma precisa cumprir aquilo para o qual foi enviada. Então, em São Paulo, somente uma breve visita, especialmente na casa Miskis, e nós nos alegramos, e todos que estão lá estão também ligados conosco e com o Senhor, e nós somos de fato muito gratos por todos que o Senhor chama para fora. Estamos aqui de toda a Europa, reunidos aqui. Quando vi os irmãos da Inglaterra, que também vieram com um carro, irmãos e irmãs, isto de fato nos domina a todos. Pessoas vêm de perto e de longe, e porque vêm? Para ouvirem a palavra de Deus, porque Deus, Senhor, disse que Ele enviaria uma fome no país e uma sede, não uma fome de alimento, de pão natural e água natural, mas sim para ouvir as palavras de Deus. E por isto, nós temos a santa obrigação de pregar a palavra de Deus. O que ainda acontece no mundo, isto aqui não podemos entrar em maiores detalhes. O tempo é muito precioso para isso. Mas nós vemos o que acontece ao redor de Israel. Deus também nos abriu os olhos para isso. Nós vemos como as negociações com o Vaticano e com Israel estão caminhando adiante, e a explicação do Vaticano, nós não queremos, não estamos satisfeitos com soluções parciais. Nós queremos uma solução total. Tudo simplesmente está se encaminhando para que a Escritura se cumpra. E então, também o outro lado, todas as potências que estão contra Israel estão se unificando. Então perceberam também, o chefe de Moscou também deu sua explicação e se colocou do outro lado e está apoiando aqueles que são contra Israel. Sim. Então a Santa Escritura se cumpre, onde é Ezequiel 38, o rei do norte, em, de fato, são, eu não quero tomar tempo para isso, mas aqui os povos são todos aqui listados, que então lutarão contra Israel. Isaías 38, somente esse versículo, os outros vocês podem ler posteriormente. Ezequiel 38, versículo 5. Persas, etíopes, os de Pute, com eles todos, com escudo e capacete. Então é listado adiante até o rei do norte, aquilo que era até 1979 a Pérsia, e Palev, o chá da Pérsia, ele deu um milhão de árvores de essa fruta do deserto para mostrar a sua inclinação para com Israel. Então veio Comini, então veio um após o outro, e como tudo está se formando, também visto terrenamente, irmãos e irmãs, nós temos que constatar que não chegamos somente no fim, no tempo do fim, que todas as coisas estão indo ao seu direto fim. Mais uma informação do mundo evangélico, de Spectrum, dessa revista, na página 9. Os batistas estão se separando da ordem missionária em Camp Linford, talvez 20 quilômetros daqui, na Igreja Batista. Muçulmanos e batistas estão juntos, uns leem da Bíblia, eles do Alcorão. Então, somente disso, Quem mostra misericórdia com seus próximos está no caminho próximo para Deus, no caminho certo para Deus. Até a igreja evangélica colocou a pergunta se isto é correto, se isto pode ser. E se eu penso ainda atrás, nos anos 40, como os evangelistas batistas eram, como fogosos e Hockemar, o grande missionário das tendas, teve sua missão em tendas e pregou com fervor a palavra, mas após a guerra tudo foi diferente. Mas desde o tempo, simplesmente temos que dizer, quando entrou a queda, a decadência, e todos olham para Roma e como unificação, e nós temos aqui, da última vez dissemos, e de fato, são 949 uniões protestantes unificadas no Conselho Mundial de Igrejas, mas para o Senhor somente há uma igreja, a multidão comprada pelo seu sangue, não os muitos, mas sim esta igreja somente. E muito tristemente se referem, lamentavelmente se referem a João 17, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Mas o que está em João 17? Para quem o Senhor fala em João 17? Deixe-me ler esses 3 ou 4 versículos de João 17, para que saibamos para quem o Senhor naquela época e também hoje, naquela época falou e hoje fala conosco pela graça. João 17, já no versículo 3. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nisto está a vida eterna. E o caminho para Deus é o caminho de Deus para nós. E o caminho de Deus para nós está somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Senhor diz no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Nós percebemos para quem o Senhor estava falando, e para quem Ele fala hoje. Versículo 11, segunda parte, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, versículo 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Não somente revelei o nome, mas dei a tua palavra. E para quem o Senhor deu a sua palavra pela graça, então adiante, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, versículo 17 e 18, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem se importa com a palavra de Deus, de todas essas pessoas? Elas se decoram com passagens bíblicas e têm seu próprio programa. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós temos um envio divino, uma tarefa divina que nós temos que cumprir pela pregação da palavra. E naturalmente, versículo 23, como coroação, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Isso é simplesmente poderoso. Talvez o último versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Eu fiz no passado e ainda farei conhecer mais ainda no futuro. Então, somos simplesmente gratos de coração que Deus nos deu a graça do que se trata de fato nesse tempo. E do que se trata do chamado para fora e da preparação daqueles que tomarão parte nas bodas do Cordeiro. Talvez aí no pensamento, nosso Senhor, talvez deva ler para que todos saibam precisamente, nosso Senhor, assim como João Batista, ele anunciou o reino de Deus. Então veio com poder. Mateus capítulo 3, eu leio de um propósito muito, muito específico. Mateus capítulo 3, temos que ler versículo 1 diretamente. Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. O mesmo o Senhor disse em Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Próximo. Chegou o reino dos céus. Então a palavra conhecida de Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. A partir daí, o reino de Deus foi pregado. E quem fizer força entrará. Mas em Pentecoste, o reino de Deus não estava somente próximo. Os céus se abriram. O Espírito Santo veio. A igreja neotestamentária foi fundada. E assim a palavra teve seu começo, sua continuação. E nós podemos agora vivenciar no reino de Deus aquilo que Deus, o Senhor, está fazendo atualmente. Também a palavra de Mateus 16 é mal utilizado, versículo 16 a 19, onde o Senhor falou a Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus. Ele não disse a nenhum outro, ele disse a Pedro. E no dia de Pentecostes, este homem de Deus, o homem da primeira hora, que tinha a chave dos reinos de Deus. Foi anunciado o reino dos céus por João Batista, por nosso Senhor. Então veio, ele e surgiu. Então veja, o homem que tinha a chave do reino do céu, ele abriu, ele fez a primeira pregação, e nós falamos simplesmente em toda a terra. Eu disse em Cuba algumas vezes nas reuniões, a última pregação tem que ser como a primeira foi, e o último batismo tem que ser como foi o primeiro. Para Deus, tudo permanece assim como foi desde o princípio, foi determinado desde o princípio e definido, independentemente do que pessoas fizeram com isso. E especialmente como ressaltamos a última vez aqui, nosso Senhor, ele colocou a mão direita sobre João quando esteve na ilha de Patmos e disse o seguinte a ele. Vamos ler do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 1. Aqui está a partir do versículo 16, Apocalipse 1, versículo 16. E tinha, na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E então, João, como apóstolo, dá testemunho. No versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mas as chaves para o reino de Deus, Pedro tinha. Tem cada um homem chamado de Deus, e cada um que é chamado, foi chamado por Deus para pregar a palavra, terá a mesma revelação como Pedro teve no dia da fundação da igreja neotestamentária teve. Porque li aqui agora, na sua destra, na sua mão direita, nosso Senhor teve sete estrelas, e a sua mão destra ele colocou sobre mim e disse: por favor, perdoem se eu testemunhar isso aqui mais uma vez. Cada vez, a voz do Senhor veio de cima pela direita. Nenhuma vez diante de mim ou nenhuma vez da esquerda. E alguém se fez, achou isso engraçado e disse, irmão Fran disse, vem para ele da direita e escreveu um monte de coisa sobre isso. Isto jamais deveríamos fazer, jamais. Mesmo se não compreendemos, nós temos que deixar lá assim como Deus determinou e como o Senhor já fez sempre. Então, irmãos e irmãs, Nós estamos reunidos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, e quando a palavra de introdução da carta aos Colossenses foi lida, meus olhos caíram no capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, no versículo 15, Colossenses 2, versículo 15. Isto me lembra do último cântico que o coro cantou. A fé é a vitória. A fé é a vitória. Assim está em 1 João, no capítulo 5, ou seja, no versículo 1. Ou no versículo 5. Aqui temos a descrição do que aconteceu na cruz do Gólgota, quando a carta de culpa foi rasgada e o preço foi pago e todas as nossas transgressões foram perdoadas, como está escrito no versículo 13 e versículo 14, descrito. E no versículo 15 está escrito: e despojando os principados e potestades, totalmente despojado, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota, e Ele espera que todos os inimigos que já foram vencidos sejam colocados como ramelo dos seus pés, pois assim está no Salmo 110 e repetidamente no Novo Testamento, como escabelo dos seus pés. Vamos na fé, na confiança em nosso Senhor, e para com aquilo que aconteceu, reconhecer e não mais nos disputarmos com o inimigo, mas sim falarmos: você está vencido, você está vencido, pois aqui está escrito. Vamos ler mais uma vez: e despojando os principados e potestades, quando, após ele ter rasgado a carta de culpa, após ele ter derramado o sangue, e através da ressurreição, houve o triunfo, simplesmente o triunfo sobre inferno, sobre morte, sobre Satanás, sobre tudo. Então, nosso Senhor, ele os venceu, e nós, todos esses potestades das trevas venceu, nós fomos redimidos e não mais temos que permanecer debaixo das potestades das trevas, mas a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. Irmãos, irmãs, há de fato as poderosas passagens bíblicas que nós temos que tomar aos nossos corações, e nisto eu tenho pedido que nós, de fato, nós deixemos cada palavra de Deus falar conosco, que possamos ser tocados por cada palavra, onde quer que esteja escrita, sabendo não outros são pensados com isso, mas nós que ouvimos a palavra de Deus. E se alguém estiver sentado na reunião e pensasse consigo mesmo, ele pensa, está pensando em mim agora. Então ele não deve pensar, irmão Franca, mas Deus o Senhor, porque Deus o Senhor que está falando conosco, pois disso é que se trata. Nós somente somos pregadores da palavra de Deus. Eu já li hoje ainda em Tiago, se olharmos somente no espelho e esquecermos como parecemos. Mas então, aqui está, em Tiago, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21, Tiago 1, versículo 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra em vós enxertada. O que temos nós nesses anos, o que fizemos? Nós não somente semeamos a semente. Foi um enxertamento pessoal da palavra em cada coração. Por quê? Porque não somente estivemos sentados aí e pensamos, agora é semeado, mas sim, nós sentimos que nós fomos pensados aqui, que a palavra caiu em nossos corações, como está escrito aqui, que pode salvar as nossas almas. Mas então está escrito no versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Contempla no espelho, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aqui nós temos simplesmente o pedido que nós, de fato, todos, sobre a pregação da palavra, olhemos dentro do espelho e não saiamos daqui, mas sim nos reconheçamos na presença de Deus, cheguemos e digamos, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu fiz isto, e eu vi isto e aquilo, eu olhei no espelho da palavra, olhei dentro do espelho da palavra. Nós temos que, no lugar e na hora, no momento quando a palavra nos toca, nós temos que entrar nisso e dizer, Senhor, agora, eu te peço agora, por isso, faça isso em mim. Eu quero sequer sair daqui, mas vivenciar que tu me ajudes, que tu purifiques e que tu santifiques. Então temos um alerta após o outro aqui. Então somos simplesmente gratos por, de fato, não olhemos o próximo com o binóculo, talvez até aumentado, mas que olhemos a nós mesmos como a palavra nos coloca o espelho. O que se refere à pregação, à divulgação, amados irmãos e irmãs, aqui temos na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no segundo capítulo, 1 Tessalonicenses, segundo capítulo, versículo 3 e 4, recebemos as seguintes coisas ditas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Não, também não com fraudulência. E então, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, que queremos, se queremos ser agradáveis a Deus, de fato temos que olhar no espelho da palavra e vamos falar muito abertamente e aberto publicamente. Deus nos fala as coisas de amor, mas Enoque tinha a boa vontade de Deus antes do arrebatamento, e nós teremos também, será necessário para nós a boa vontade de Deus antes do arrebatamento. E assim como foi dito para o Redentor, este é o meu filho amado no qual me comprazo, assim o Espírito de Deus tem que dar testemunho de nós que a boa vontade de Deus está pela graça descansando em nós. Então temos aqui no mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, as palavras maravilhosas, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Isto é o mais importante. Aqui não estão opiniões de pessoas ou palavras de pessoas sendo pregadas ou foram pregadas, mas sim a eternamente permanecente, o eterno e permanecente Evangelho de Jesus Cristo. Nós tomamos os nossos corações, irmãos e irmãs. Estamos vendo aqui a diferença entre todas as igrejas, em toda a cristandade e a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo não crê em interpretações que são feitas por homens, também dentro da mensagem. Vamos falar lá, muito sinceramente, quantas direções surgiram dentro da mensagem? Dizem 9 direções principais, eu não contei, e deixe-me falar em amor. Somente há uma correta e verdadeira direção de fé, e ela está unicamente na fé, na palavra de Deus, e fundamentada lá. Tudo o resto são interpretações. O que eu quero com interpretações, se o Senhor, Ele mesmo disse, eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra, e a palavra de Deus permanece eternamente, e essa palavra de Deus que permanece eternamente, nós pregamos. Vamos ver mais uma vez, vamos levar os nossos corações. Eu espero que em todas as traduções seja igualmente assim trazida a expressão. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Quem já agradeceu de vocês por isso? Que a palavra de Deus veio sobre nós, que o Senhor fala conosco, que Ele revelou a sua palavra a nós, não somente deixou passar por nós, mas também revelou, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Aleluia, graças seja a Deus. Mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, A palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada. Às vezes, é como um martelo que parte a rocha. Às vezes, como uma espada que atravessa alma e medula e separa-os. Nós precisamos ambas coisas. Nós precisamos cada palavra de Deus, seja ensinamento, seja profecia bíblica. Mas, por favor, leve aos corações o que foi dito aqui no fim. Os que crestes, a qual também opera em vós, que atuante, se torna atuante. Quem conhece a palavra de Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é simplesmente atuante, ela atravessa, já nos traspassou a ti, a mim, a todos nós, a verdade divina já se tornou revelada em nós, que de fato não somente reconheçamos com a boca, mas de coração creiamos. De coração creiamos que a palavra de Deus é um absoluto, é o absoluto. Inicialmente em Hebreus 4, segundo versículo, Hebreus 4, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Esta é uma palavra. Eles ouviram a palavra, mas não ligaram-na com a fé, mas sim endureceram seus corações. E por isto, irmãos e irmãs, nós temos que colocar o ressaltamento como nosso Senhor fez no Evangelho de Mateus algumas vezes. Bem-aventurados são vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos olhos, porque veem. Muitos profetas e justos ansiavam ouvir e ver o que nós ouvimos e vemos, e não puderam vivenciar. O que Paulo hoje diria, que naquela época estava esperando pelo retorno do Senhor, e disse: não todos dormiremos, todos seremos transformados. Eu li, seja Paulo, seja João, seja Pedro, seja Tiago, o ponto principal foi o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, já passaram quase 2000 anos. E então, e desde 1933, quando o Senhor falou da nuvem sobrenatural e disse, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado como a mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Quantos anos vieram e passaram, e mesmo assim, vale-nos a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, o Senhor, ele não está atrasando com a promessa, ele espera até que os últimos tenham sido chamados, tenham sido crentes e santificados, então ele pode vir. Mesmo que os zombadores venham e falem: onde está a sua prometida vinda? Ele não chegará atrasado, ele chegará no ponto, momento certo, mas como dissemos frequentemente, irmãos e irmãs, estamos muito próximos do fim. De fato, temos que cuidar que o pleno amor de Deus possa preencher os nossos corações. Lembre-se da expressão do irmão Branham, quando ele foi colocado no além e viu a grande multidão vestida de branco, então ele ouviu a voz: somente o perfeito amor entrará aqui. O perfeito amor de Deus foi revelado na cruz do Gólgota. Então Deus amou o mundo. Então Deus amou o mundo que ele deu o seu filho unigênito para que todos que nele creem não se percam. Então a tradução de Menha diz, como única de todas as traduções que eu até li até hoje, e nele tem nele a vida eterna. Todas as outras traduções dizem e que tem a vida eterna, mas é correto, e nele tem a vida eterna. Somente nele nós temos a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus não a tem, não tem a vida. Mas nisto foi revelado o amor de Deus pela graça, e vamos falar publicamente, o mesmo amor de Deus tem que estar nos nossos corações a partir de Romanos 5, versículo 5, tem que ser derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então acontecerá sem esforço, sem qualquer esforço, o amor de Deus triunfará em nossas vidas. Vamos ler mais uma vez, e vamos tomar os nossos corações. E eu peço a todos, quando lemos tais palavras, não adiantou nada aos ouvintes, porque não misturaram com fé que nós, de fato, em silêncio, digamos ao Senhor: ligue-me tu contigo, com a tua palavra, dá-me a fé, que a vitória, que venceu o mundo, para que eu possa sair de tudo e olhar para ti ao ler de tais passagens bíblicas. Nós temos que dar uma resposta a Deus, porque fomos aqui mencionados. Nós somos aqui mencionados pela palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação foi a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Oh, amado seja o Senhor, que podemos crer, como a Escritura diz, e que não precisamos olhar para fora, mas sim podemos olhar para o Senhor que fala conosco e simplesmente dizer: amado Senhor, atue fé em mim, dá-me a fé, como a Escritura diz. E isto acontece quando lemos o versículo 12 e tomamos nossos corações e vivenciamos a atuação pessoalmente. Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, também hoje à noite, Deus está falando através da sua palavra a nós, e como podemos ler aqui, especialmente na carta aos Hebreus, do que se trata de fato, da verdadeira fé, de crer a Deus, de crer a palavra, de estar na expectativa de que tudo que Deus disse se cumprirá, porque Deus assumiu a responsabilidade para o cumprimento. Mas, por exemplo, no capítulo 3, Hebreus 3, versículo 12, está escrito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Incredulidade é queda de Deus, queda daquilo que Deus disse, que Deus prometeu. Isto também daqui repetidamente dissemos: Deus não pode fazer nada com desobediência e com incredulidade, absolutamente nada, absolutamente nada. O Filho de Deus foi obediente até a morte na cruz, e todos que foram crucificados com Ele foram determinados na obediência e na fé de caminharem o caminho. Somente alguns versículos da carta aos Efésios, o primeiro capítulo. Aqui Paulo, ele direciona a palavra aos eleitos, não somente em geral, não pregação geral, mas sim aos que por Deus, diante da fundação do mundo, foram eleitos. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Hoje, Ele envia essa saudação a nós todos que estamos reunidos aqui. Hoje, Ele envia essa saudação a todos em cada país, em cada lugar, em cada cidade, e Ele repetidamente se referenciou de ser apóstolo e de acordo com a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Então, no versículo 2 está: a graça, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nos é mostrado o que nos foi dado a nós pela graça, a partir de Deus. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não ainda abençoará, já abençoou. E como lemos há pouco em Colossenses, na carta, o Senhor não somente consumou a redenção, não somente pagou o preço e derramou o seu sangue, Ele fez as contas com as potestades do inimigo, foi aos lugares das trevas mais profundos e anunciou a vitória, e ao terceiro dia ressuscitou o vencedor de Gólgota. Ele venceu tudo, e a sua vitória é a nossa vitória. O seu triunfo é o nosso triunfo. Então, vamos falar amém para isso. Vamos falar que, de fato, nos abençoou com toda a bênção que estava nos céus em Cristo Jesus. E então vem a eleição, diretamente no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui poderíamos ler de Romanos 8 e de outras passagens bíblicas que ele chamou, ele os justificou, ele os elegeu, a eles ele deu a glória celestial. É de fato é uma obra de redenção realmente perfeita e consumada que Deus nos deu pela graça em Jesus Cristo. E agora eu gostaria de todos ouvir e saber se vocês de coração podem crer que de fato, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos por Deus. Eleitos por Deus. Amém. Amém. Se não sequer poderíamos crer, nós podemos crer porque fomos determinados por Deus. E por isso, tais palavras nas quais outros tomam obstáculo, todos que não são eleitos batem nisso, que Deus fez eleição, mas Deus não disse, eu te aceito e eu te rejeito, mas ele sabia quem o aceitaria e o tomaria, e por isso ele pôde fazer a eleição pela graça. Pois nele, ainda uma vez, versículo 4, porque como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes de que houvesse algo, elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E para isso, só precisamos ler Efésios 5, o que acontecerá quando o Senhor sem mancha ou ruga colocará diante da sua face. E você e eu podemos fazer parte disso. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo, não para alguém outro, é a sua igreja, a sua multidão comprada pelo seu sangue, o corpo do Senhor, ele é a cabeça e nós somos os membros, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Também, para disso Deus cuidou, que um campo acontece através do sangue do Cordeiro. O próximo campo, através do banho d'água da palavra, pois na palavra, para ser santificado na palavra, purificado, através do sangue ser santificado e purificado, como no primeiro fim de semana do mês passado, nós ressaltamos de Deuteronômio, de números 14 e 17, Deus ordenou os sacrifícios e eles tinham que ser trazidos à tenda da congregação na entrada, porque lá estava a cortina, mas atrás da cortina estava a arca da aliança. Deus tinha fechado um pacto com o seu povo, e quando o nosso Senhor na cruz do Gólgota morreu, a cortina no templo se rasgou o caminho está aberto e nós podemos ir ao lugar santo e experimentar que Deus fala diretamente conosco através da sua palavra para é sua igreja, a sua multidão comprada pelo seu sangue, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que você vê bom em ti? O que você pode mostrar? O que diz Isaías, capítulo 1? E se nossos pecados fossem vermelhos, devem se tornar brancos, alvos como a neve. O que diz o Apocalipse? Lhe foi dado o direito de se vestir em brilhante linho. Esta é a justiça dos santos, a justiça santa, divina, que nos foi dada pela fé no sangue derramado na cruz do Gólgota, dado por Deus, não a tua, não a minha justiça, mas sim a justiça que Deus, pela graça, nos deu. Por favor, aceitem. A partir de agora, nós tomaremos cada palavra para nós e nós, pela graça, nos encontraremos nessa palavra. Se aqui está falado aqui da igreja, fala no seu coração, eu faço parte disso. Eu faço parte à multidão comprada pelo sangue. Eu pertenço à sua igreja que tu quer apresentar diante de ti mesmo, sem mancha, sem mácula, ou sem um ponto de acusação. Senhor, tu pensaste em mim aqui, tu me incluíste, eu pertenço a isto. Eu estarei lá, assim como está escrito aqui, santo, sem mácula, sem ruga. Mais uma vez, ressaltamento a Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós estaremos pela graça, tudo pela graça. A carta de culpa foi rasgada. Acusação não vale mais. O acusador dos irmãos foi vencido. Jesus Cristo, nosso Senhor, não é somente Redentor, não somente Cordeiro de Deus, como mediador do novo pacto, ele foi com seu santo sangue no lugar santo celestial. E como sumo sacerdote no Velho Testamento, tomou o sangue do sacrifício e apresentou. Nosso Senhor, ele é sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, e o sangue ainda fala hoje por nós. Uma pena por todas as pessoas dentro da mensagem, entre aspas, que dizem que na abertura do selo do Senhor deixou o trono da graça. Não, e mais uma vez não. O trono da graça permanece tanto tempo enquanto durar o tempo da graça, e ainda é tempo da graça, e ainda o sangue do Cordeiro está no trono da graça. Ainda podemos vir e simplesmente agradecer a Deus por isso. Vamos resumir do que se trata. O Senhor está reunindo a sua igreja de todos os povos, línguas e nações, debaixo de Cristo, a cabeça. O anticristo está reunindo todas as religiões, todas as confissões, e será a cabeça. Na igreja de Jesus Cristo, Somente vale a palavra do nosso Deus, e essa palavra permanece eternamente, e nós cremos por convicção e de coração que não é uma coincidência que estamos aqui hoje ou ouvindo a palavra de Deus desta forma, contemplando essa palavra desta forma hoje, mas também desde antes da fundação do mundo já foi determinado assim que no fim do tempo da graça todo o conselho de Deus fosse pregado. Como dissemos anteriormente, desde 1933 se passaram muitos anos desde a partida do irmão Branham, também na mesma forma, e desde que carregamos essa mensagem a todo mundo, também se passou muito tempo. Mas como mencionado anteriormente, o Senhor, Ele não está atrasando com as suas promessas, Ele está chamando os últimos. Talvez está hoje aqui, estão alguns aqui, eventualmente pela primeira vez, sobre o eco da palavra de Deus. Talvez estão ouvindo hoje, pela primeira vez, a mensagem divina da cruz e do crucificado, da reconciliação. Se for o caso, aceitem para vós, em fé, aceitem simplesmente que o Senhor, muito pessoalmente, está falando convosco, que vocês estão aqui hoje para, nesse lugar, e onde quer que seja, nessa terra, para estejam ouvindo a palavra de Deus. E então, nós podemos até começar com os jovens, e todos sabem muito precisamente, tão ruim como está nesse mundo para os jovens, nunca foi. E hoje nós não somente estamos aqui para pregar a palavra, nós estamos hoje aqui para orar com todos que necessitam de libertação, que não conseguem atravessar por si mesmos, simplesmente orarmos com eles para soltar no nome do Senhor, pois assim está escrito: a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Então, não somente para pregar a palavra, vamos lembrar do nosso Senhor. Ele não somente pregou, não somente ensinou, Ele salvou, Ele curou, Ele perdoou, Ele libertou, e Ele é o mesmo, Ele é hoje, está presente, Ele está no nosso meio. Ele não deixará essa palavra voltar vazia, mas chamará os perdidos, dará fé aos enfermos e àqueles que estão em dificuldades, trará libertação pela graça. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Por favor, creiam. O retorno do Senhor está muito próximo. Os sinais dos tempos falam uma língua clara. E vamos falar mais uma vez, o último chamado está sendo feito. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Como também lemos na carta aos Hebreus, naquela época, a mensagem não os ajudou, porque não ligaram a palavra que ouviram com a fé. Liguem hoje a palavra que ouvimos, seja a eleição desde antes da fundação do mundo, seja a reconciliação, seja o perdão, seja a revelação, o que quer que se refira. Aceitem hoje cada palavra de Deus de coração e creiam como a Escritura diz, e vos será participado. Hoje, Deus fará grandes coisas pela graça em todos que de coração creem nele, deram fé a ele e continuarão dando fé a ele. Vocês todos podem crer? Amém. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar e vamos cantar o coro da fé, somente crer, somente crer. Creremos juntos, oraremos juntos e receberemos o que Deus preparou para nós. Vamos começar com aqueles que ainda não experimentaram uma conversão, que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Redentor, como Salvador. A Santa Escritura diz no Evangelho de João, no capítulo 1, tantos quantos o aceitaram, a eles ele deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Em João 17, nós lemos: eu revelei o teu nome àqueles que tu me destes do mundo. A ti pertencem e tu os deste a mim. Hoje colocamos o direito de cada alma que ainda não foi salva, que seja salva hoje e que receba a vida eterna pela graça. Por favor, creiam o que lemos também em Colossenses: o Senhor rasgou a carta de culpa, ele perdoou todos os pecados, lavado no sangue do Cordeiro, e venceu todas as potestades das trevas e triunfou sobre elas. Creiam que são livres porque foram comprados, libertos e redimidos. Vocês não precisam de nenhuma forma de estarem escravizados. Me falta a palavra hábito, não, como as pessoas também nos anos jovens têm, seja de uma coisa ou de outra, serem escravizados. Tudo que é amarramento é escravidão. Onde vocês estão amarrados, disso vocês podem agora serem libertos pelo poder de Deus. Aceitem na fé, na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Da mesma forma, todos outros com cura, com libertação, com plena confirmação da palavra de Deus, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele que confirmou a palavra no começo, também no nosso tempo, a confirmou e se revelou como o mesmo. Ouçam ainda isto. 246 vezes o irmão Branham, ele mencionou a luz sobrenatural que se inclinou nas reuniões, que nós vemos como coluna de fogo sob sua cabeça 246 vezes. O irmão Branham, ele, em o seu mais de 1.200 pregações, ele mencionou isso, que o Senhor se inclinou. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o mesmo. O irmão Branham morreu, ele foi ao lar celestial. O Senhor vive, Ele está conosco, Ele confirmou a sua palavra, Ele nos chamou, nós somos sua propriedade pela graça. Quando o Senhor disse que a mensagem anteviria a segunda vinda, isto se tornou verdade, foi enviada. Os últimos, ainda no último momento, são chamados. Então as trombetas ecoarão, e a voz do arcanjo e o Senhor, com o brado de vitória, virá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, que vivemos em Cristo, seremos transformados e juntos seremos elevados na glória para Deus. Isto já tudo é um fato, tudo já é assim como Deus determinou também para nós, para você e para mim. Foi determinado que nós creiamos de coração. Quantos creem que o retorno do Senhor está próximo? Quantos creem que a mensagem divina, como no princípio foi, agora no fim está sendo pregada a todos os povos, línguas, nações, mais uma vez é trazida naturalmente? E assim vivemos no tempo da restauração, no tempo como Deus prometeu, que tudo é trazido ao princípio, assim como Atos Apóstolos 3, versículo 17, está escrito: a ele os céus têm que receber até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou através dos seus servos, os profetas, desde o princípio. E nós, irmãos e irmãs, podemos vivenciar isso. Nós podemos ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Isso confirma a nossa eleição desde antes da fundação do mundo, porque podemos crer, como a Escritura diz, sim, podemos crer a Deus. E agora, mais uma vez, cantaremos o coro: somente crê, e que a fé possa receber o fagulho para se tornar a vitória, a faísca para chegar à vitória, e ainda o que te mantém aprisionado possa ser retirado. A festa...
Thank you.
quantos querem elevar a mão para que incluamos na oração, para que sejam incluídos, obrigado, 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 em todos os lugares, Deus viu os corações, Ele viu as mãos, Ele viu as suas vidas, o teu desejo, e viu que você hoje virá a Ele. Hoje é o teu dia, a tua hora que o Senhor te deu. Aceite a salvação, aceite a libertação, aceite a cura, receba tudo o que nós, pela graça, foi dado para nós. Vamos orar juntos, crer e agradecer. Amado Senhor, nós te agradecemos hoje pela plena redenção através do sangue do Cordeiro, pelo sangue do novo pacto. A cortina foi rasgada, o caminho está aberto para o lugar santo, e o sangue fala ainda hoje por nós. Amado Senhor, salve, salve agora o que está perdido, liberte o que está amarrado, abençoa-nos a todos e confirme a Tua palavra e a Tua presença. Nós cremos de todo o coração. Tu salvastes, Tu curastes, Tu confirmastes a Tua palavra. Aleluia! Tu falastes conosco, Tu revelaste a Tua palavra a nós, Tu mostrastes para nós a Tua vontade. Nós te agradecemos de todo o coração e de toda a alma, e nós te pedimos, abençoe em toda a terra, em todos os povos e línguas, aonde quer que o teu povo esteja reunido, que tu possas confirmar a tua palavra, salvar, libertar, curar e abençoar, e dar revelação ao teu povo pela graça. Amado Senhor, hoje queremos agradecer a Ti juntamente pela eleição, pelas promessas, por aquilo que Tu estás fazendo atualmente. Deixa-nos todos entoar e juntamente agradecer a Deus. Irmão Schmidt, venha para orar conosco, para agradecer. Aleluia! Grande Deus, nós falamos gratidão, Deus dos céus, por Tua graça e fidelidade. Senhor, nós te agradecemos pela obra consumada que Tu, no Gólgota, na cruz, no madeiro da cruz, fizeste. Tu confirmaste a redenção. A Tua palavra falou conosco para cada um. Ó Senhor, nós te agradecemos que o dia da graça ainda está aí. Ó Deus, graça seja a Ti, que pessoas estão aí, que se decidem para Ti, que passam suas vidas a Ti. Assim te pedimos juntamente, Senhor, inclua todos nós, Senhor, debaixo do Teu sangue, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua obra de redenção e da Tua palavra, Senhor. Graça seja a Ti, Senhor Jesus. A todos, todos, glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Senhor. Glória seja, nós louvamos a Ti, honra seja a Ti, ó Cordeiro de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos. meu Deus, obrigado seja pela tua santa palavra, graças porque tu as mantivesses em nós, obrigado por tu a revelares para nós, obrigado Senhor por podermos estar em expectativa e que o teu retorno está próximo, nós te glorificamos o teu nome, amém. Louvor, honra, glória, adoração seja. E todos digam amém. Todos digam amém a cada palavra de Deus que nós ouvimos e de coração podemos crer. Vamos cantar: esse é o dia, esse é o dia. Todo o povo diga amém. Todos nossos irmãos e irmãs que falam outras línguas, nós falamos obrigado por terem paciência nesse tempo conosco, onde é cantado na língua alemã, mas os mesmos coros e hinos existem em todas as diversas línguas, e nós podemos de coração cantar ao Senhor e de coração agradecer por aquilo que Ele pela graça está fazendo. Irmãos e irmãs, este é o dia, este é o tempo, esta é a hora. O Senhor fez grandes coisas em nós. E vamos cantar como coro: Senhor, Tu fizeste grandes coisas aqui em nós. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, eleve Tu a Tua face sobre todos nós, sobre toda a multidão comprada pelo Teu sangue em toda a terra. Tu falastes conosco, nós recebemos tudo na fé e compreendemos. E nós te agradecemos por teres aberto a nossa compreensão para a Escritura e que tu não falas mais em parábolas, mas sim diretamente, de face a face, através da tua palavra conosco falas e revelas e das revelação pela graça. Aqui não, um não precisa ensinar ao outro. Aqui todos somos ensinados a partir de Deus pela palavra. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, honra e adoração. Juntos honramos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e damos a ti a honra em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mais uma vez, aleluia. Seja glória. Amém.